Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Gostaria, antes de tudo, de orações pelo padre Eric, ordenado hoje, então pelo nosso Instituto Bom Pastor, então ordenado na França por Dom Athanasius Schneider. Então peço as orações de todos pelo neo-sacerdote. Peço também, e já agradeço ao mesmo tempo, orações por mim nesse nono aniversário de sacerdócio. E, de fato, como nós vemos no próprio texto da Sagrada Escritura, da missa de hoje, as orações são indispensáveis, se foram necessárias para que o príncipe dos apóstolos, o primeiro papa, escolhido por nosso Senhor, ainda em vida aqui na terra, se elas foram necessárias para que ele fosse liberado do cárcere, quanto mais para nós, padres, para que não caiamos nas ciladas do inimigo. Já me antecipo também pedindo orações pelo aniversário do sacerdócio do padre Ivan, que será no dia 1º de julho, na festa do preciosíssimo sangue de Jesus. Aproveito também para agradecer as palavras de gratidão por esse ministério e se algum bem a gente pôde fazer. Foi evidentemente pela graça de Deus. E para nós o maior sinal de gratidão é a perseverança no bem de cada um dos fiéis que nos foram confiados. Então, essa a gratidão que pedimos a cada um pelas graças que Deus dá por meio de nós, instrumentos insuficientes. Caros católicos, a festa de hoje de São Pedro e São Paulo é importantíssima para nós católicos. Tanto é assim que é uma festa de preceito, uma festa de obrigação como um domingo. No Brasil, pelas circunstâncias, diremos infelizmente, ela é transferida para o domingo, o que termina ofuscando o valor dessa festa. É uma festa que indica qual é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja romana, a igreja católica romana, aquela que tem São Pedro como chefe, como primeiro papa, e aquela que tem São Paulo, muitas vezes simplesmente designado como o apóstolo, cujos atos e escritos a Providência quis registrar de modo particular na Sagrada Escritura, na Revelação escrita. Os dois que viveram em Roma e foram mártires em Roma, consagrando assim aquela que era a capital do paganismo em capital do cristianismo, do catolicismo, da cristandade. São, portanto, São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja Católica. Sem desmerecer, evidentemente, todo o labor apostólico grandíssimo, inestimável, também dos outros apóstolos. Mas quis a providência que esses dois tivessem papel bastante particular. E por que são eles colunas da Igreja Católica Romana, a verdadeira Igreja de Cristo? Seria talvez pelos milagres que fizeram, e muito provavelmente numerosos milagres? Não. Na verdade, são colunas da Igreja, em primeiro lugar, pela fidelidade à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fidelidade à tradição. Não uma tradição qualquer, mas a tradição católica, a tradição que vem de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, fidelidade àquilo que eles receberam de Cristo e do Espírito Santo. E tiveram então uma fidelidade imaculada, sem mancha alguma. E de fato, caros católicos, é conhecido esse culto, a fidelidade total à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo nos tempos apostólicos. Vemos então assim que, na verdade, é a palavra de Deus que tem força. São os ensinamentos de nosso Senhor que tem força para construir os fundamentos da cristandade nos seus primeiros momentos, nos primeiros dias de existência da Igreja Católica. Efetivamente, os bons frutos de um apostolado só podem vir, caros católicos, em primeiro lugar, dessa fidelidade. Como dizia São Paulo, transmiti aquilo que recebi. Combati o bom combate, guardei a fé. Esse é o troféu, guardar a fé, evidentemente animada pela caridade. Os bons frutos de um apostolado vêm, então, em primeiro lugar, da fidelidade à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, vem da fidelidade à tradição católica. Quando ainda era seminarista, li um livro de um padre dominicano chamado Padre Spick, que, tratando justamente do ofício sacerdotal e da santidade sacerdotal, colocava basicamente como primeiro dever do sacerdote essa fidelidade à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e a consequente pregação dessa doutrina. Porque sem essa fidelidade, que valor teriam no fundo mesmo os sacramentos? Claro, seriam válidos, mas não teriam a eficácia numa administração digna, verdadeiramente legítima. Os bons frutos, então, caros católicos, de um apostolado, vêm da fidelidade à doutrina católica. É o que nós devemos procurar fazer aqui, como padres, nessa capela de Nossa Senhora das Dores. Não transmitir ideias pessoais, não transmitir nossas elucubrações, nossos pensamentos individuais, mas transmitir aquilo que é profundamente embasado na tradição católica, na Sagrada Escritura, na teologia tomista, no magistério da Igreja, evidentemente. E daí, então, poderão vir frutos verdadeiros. É o que devemos procurar fazer e é o que, na nossa fragilidade, procuramos efetivamente fazer desde o início do nosso apostolado. E essa fidelidade se traduz, evidentemente, em bons conselhos individuais, na confissão, em conversas, nas mais variadas formações, catecismos, também orientações mais gerais, bem fundadas, bem estudadas, como as que procuramos dar, por exemplo, antes dos sermões da Santa Missa. Essa fidelidade passa também, caros católicos, pela resistência e pela denúncia aos erros. Infelizmente, vemos inúmeros católicos nossos contemporâneos naufragarem na fé, seduzidos por sopros de falsas doutrinas, de altas cosmovisões, de simbolismos, de astrologias, se afundando em coisas primariamente anticatólicas, pessoas, enfim, seduzidas pelo próprio orgulho, levado por aparente elevação espiritual de alguém. Vemos também inúmeros de nossos contemporâneos seduzidos pelo materialismo prático, ao menos pelo relativismo moral e tantos outros erros que denunciamos com relativa frequência para que mantenhamos a necessária vigilância. Devemos, porém, caros católicos, nós padres, E vocês, fiéis, devemos ter essa fidelidade ao que a Igreja sempre ensinou, sem buscar aquilo que alguém aponta como uma doutrina perdida ou contida nas entrelinhas, uma doutrina acessível apenas a alguns iluminados. Devemos claramente rejeitar todas essas concepções daquilo que é o ensinamento católico. Como diz Nosso Senhor de modo bastante claro, predicate super tecta, pregai sobre os evangelhos, sobre os tetos, pregai sobre os tetos. Pregar sobre os tetos é não só pregar para todos, é pregar evidentemente uma doutrina acessível a todos, das mais variadas condições, das mais variadas origens, das mais variadas formações. É o que procuramos fazer, caros católicos, em todos os níveis do nosso apostolado, pregar uma doutrina que seja acessível a todos. A doutrina de verdade, em primeiro lugar, uma doutrina de união a Nosso Senhor Jesus Cristo, uma doutrina de santidade, que é, na verdade, a moral da Igreja, uma doutrina de prática das virtudes, uma doutrina de vida de oração. E procuramos, então, pregar aquilo que é a doutrina católica acessível a todos, de modo simples, sem evidentemente torná-la medíocre, sem rebaixá-la, mas sem tampouco tornar algo rebuscado e inacessível a quem quer que seja. Essa é a nossa missão como padres e é o que procuramos fazer. Com as nossas pregações, com as nossas orações singelas e ainda com as nossas misérias, com o nosso exemplo. Infelizmente, caros católicos, aqui em nosso apostolado, para o qual nos dirigimos sempre, porque temos o dever, em primeiro lugar, para com as ovelhas que nos foram confiadas pela providência. Também em nosso apostolado, vemos muitas vezes almas que vêm, frequentam, recebem os sacramentos, mas que não inclinam, como diz a Sagrada Escritura, o ouvido para ouvir a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ocorre, sobretudo, quando essa doutrina não agrada à primeira vista, ou quando se tem já algumas concepções erradas por trás. E, ao contrário, a maior alegria de um padre que procura ser fiel nas suas misérias, aquilo que Nosso Senhor pede, é aquilo que nos diz o Salmo: Venite fili, audite-me, timorem domini, docebo-vos. Vinde filhos, ouvi-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Essa docilidade de alma que permite, do modo como Jesus instituiu na sua Igreja, pela hierarquia, a transmissão da revelação e a transmissão da graça. Essa é a alegria de um padre, poder formar as almas. Claro que há liberdade em inúmeros pontos que a própria Igreja dá, mas não naquilo que é o essencial da doutrina, da moral católica, da prática das virtudes e da vida de oração. E esse é, portanto, o nosso clamor, para que cada um que aqui frequenta não venha simplesmente receber os sacramentos e assim se obter maior fruto, mas que possa, com docilidade, inclinar verdadeiramente os ouvidos, que possam ouvir os ensinamentos que procuramos dar com toda a fidelidade a Nosso Senhor, para que possamos ensinar o temor do Senhor, que é o início da sabedoria. Esse é o nosso objetivo como sacerdotes, na verdade, essa é a nossa missão, o nosso dever. E ver essa correspondência na alma dos fiéis é verdadeiramente a nossa alegria. E é evidente, não por virem ouvir a nós mesmos, mas por virem ouvir nosso Senhor Jesus Cristo. Venite, Filii, audite me, timorem Domini, docebo vos. Vinde, filhos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor, é o que nos diz nosso Senhor Jesus Cristo, através do salmista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.